A ambição sem limites, a intolerância, a ganância do lucro e a acumulação de riqueza fazem com que o mundo assista a retrocessos civilizacionais. É assim na Síria, no Iémen e na Ucrânia, o novo Vietnã, como exemplos mais atuais. O negócio das armas, que muita gente aceita, estão a provocar mais guerra, e a política, que muita gente detesta, é a única forma de travar as guerras. Existem erros que se pagam caros e que comprometem o sonho de uma sociedade melhor. Foi o caso da invasão do Iraque pelos Estados Unidos, assente numa mentira firmada pelos criminosos Bush, Blair, Aznar e Durão Barroso, que resultou em centenas de milhares de mortos num país destruído, instável, e que alimentou o aparecimento do grupo terrorista Estado Islâmico, que tantos dissabores tem dado ao mundo. Também o desmantelamento da Jugoslávia, forçado pelo Ocidente, foi outro antecedente perigoso, e se dúvidas houvesse, na Líbia os americanos mostraram a sua falta de estratégia e de decência. A ONU não deu consentimento à invasão do Iraque, mas também não aplicou sanções ao invasor americano. Foi um precedente que serviu de argumento a outros invasores e retirou credibilidade ao nada democrático Conselho de Segurança da ONU. Tudo isto porque a venda de armas é o maior negócio do mundo e nos últimos anos aumentou. Os Estados Unidos lideram este mercado com mais de 50%, seguido da China com cerca de 15% e com a Rússia a perder relevo. Então, a quem interessam as guerras? Lamentavelmente, a Europa tem sido submissa aos Estados Unidos e é um grande cliente de material militar americano, ávido de conflitos no mundo. Se investigarmos quem são os donos do maior fabricante mundial de armamento, a Lockheed Martin, esta pertence a grupos do sistema financeiro como a BlackRock, o segundo maior acionista da EDP, a Vanguard, a Morgan Stanley e até o Bank of America. Estamos a falar do imperialismo neoliberal que suporta o capitalismo financeiro mundial, sempre de mãos dadas e envolvidos em ações criminosas. E são este tipo de instituições que controlam o mundo. Putin e Biden são apenas peças do xadrez mundial nas mãos dos maiores banqueiros do mundo. São estas pessoas que estão a enriquecer e a lucrar com isto tudo. São eles que controlam governos, alimentam ditadores e inquinam as democracias. A ganância do lucro não tem vergonha quando percebemos que, apesar das sanções, temos países europeus a venderem armamento à Rússia para matar ucranianos. Da ditadura de Putin à falta de democracia na Ucrânia, com Zelensky a impedir 11 partidos de ter atividade, o mundo convive bem com modelos autoritários, desde que para isso o negócio seja vantajoso. Tanto na Ucrânia como na Rússia, os ativistas de esquerda têm sido perseguidos. É também o caso da China, onde o seu presidente chinês, Xi Jinping, não tem limite de mandatos, desde que o Comitê Central do Partido Comunista Chinês assim o decida, com suporte na Constituição Chinesa, alterada em 2018. Na Rússia e na China, países com quem a Europa tem tido acordos comerciais, a informação é censurada. Ativistas dos direitos laborais são perseguidos e os opositores políticos são presos com acusações falsas. É um exemplo disso o opositor Putin, Alexei Navalny, que já sobreviveu a uma tentativa de envenenamento e agora foi condenado por crimes de fraude e peculato. Sabendo isto, ainda andamos a negociar com estes ditadores, ou seja, com os oligarcas russos putinistas apanhados nos Panama Papers. O povo palestiniano também está solidário com os ucranianos, mas não percebem a razão porque o mundo não se indignou contra o invasor israelita da mesma forma como se indigna contra o invasor russo. Por falar nisso, alguém se manifesta por Israel vender armas ao Azerbaijão. Armas que estão a matar civis, crianças, idosos e a destruir edifícios como hospitais. E este é só mais um exemplo. E para quando a descolonização do Saara Ocidental, onde Espanha e Marrocos decidiram oprimir o povo sarauí com o apoio dos Estados Unidos e à margem da ONU. O protofascismo tem tido um crescimento assustador no mundo. E esse nacionalismo dissemina ódio e cria conflitos. Em Portugal, os seguidores do ditador Salazar têm agora de forma legítima um grupo parlamentar. Contudo, a mentira e a injustiça estão a ganhar terreno e a alimentar o nacionalismo lusitano retrógrado e antissocial. O fim da guerra só é possível com diálogo e com democracia. A extrema-direita promove a guerra. Se não vejam bem a atitude de Mário Machado e o seu modus operandi.